dia, queridos ouvintes! Está começando o programa Pérolas da Graça aqui na sua rádio. Meu nome é Douglas Carrijo e é uma grande alegria poder estar levando a preciosa Palavra de Deus ao seu coração através das ondas sonoras do rádio. O programa Pérolas da Graça é o Ministério da Igreja Batista Macedônia de Cássia e o nosso objetivo é a sua edificação através de uma clara e consistente apresentação das Escrituras. Fique conosco e seja edificado pela Palavra de Deus.
Salmo 109, versículo 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, irmãos. Vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra, que nessa oportunidade o Senhor vem me ajudar, ó Pai, a expor, ó Pai, a sua palavra, os seus ensinos ao seu povo e que nós, Senhor, como servos do Senhor, como teus filhos amados, nós possamos, Senhor, colocar em prática tudo que for ensinado, tudo que foi falado, e que o Senhor nos ajude a crescer cada dia mais. Em nome de Cristo, pedimos agradecidos. Amém e amém. Podem se assentar, irmãos. Este texto de Salmos nos mostra que a palavra de Deus é o guia infalível da vida do crente. Ela é a lâmpada que mostra o lugar certo para nós colocarmos o pé e a luz que mostra o caminho de Deus para nós trilharmos em nossas vidas. Eu já usei essa ilustração várias vezes aqui na igreja, né? E quando você está andando na rodovia de noite, só o farol do seu carro que vai te ajudar a entender ali, né, a ver as faixas ali para que você não venha sair da pista, né? E assim é a palavra de Deus. Ela vai iluminar o nosso caminho. Ela vai mostrar como nós devemos andar e por onde nós devemos também andar. A Bíblia é o guia infalível dos salvos e da Igreja de Cristo. Não apenas em questões eclesiásticas e doutrinárias, mas também em princípios e padrões para a nossa vida. E nesse sentido, a Bíblia Sagrada é o manual que nos ensina como devemos pensar, falar, agir, como nós devemos nos vestir, como nós nos devemos comportar para a glória de Deus e para benefício de nós salvos em Cristo Jesus e também da obra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia, o guia infalível dado por Deus a nós. É o nosso manual que nós devemos seguir cada dia mais. Irmãos, e nesta noite, nós iremos ver três áreas de nossas vidas que a Bíblia precisa ser o nosso guia infalível. Que nós precisamos deixar a palavra de Deus ser o nosso guia nessas áreas. Caso a palavra de Deus não seja o nosso guia, nós vamos ter muitos problemas. E eu tenho certeza que aqui hoje à noite, ninguém quer ter problemas na sua vida. Nós queremos desfrutar das bênçãos de Deus, amém, irmãos? Pelo menos eu quero. Se possível for, eu quero fugir dos problemas. Mas nós queremos bênçãos. Então, se nós queremos realmente ser edificados nessas áreas, nós precisamos deixar a palavra de Deus ser o nosso guia infalível. A primeira área que quero mencionar é que a Bíblia é o guia da nossa vida individual, da nossa vida pessoal. A Bíblia deve nos dirigir em todas as situações de nossas vidas, e nós devemos segui-la em todas as nossas decisões e motivações. Ela é o nosso guia e nossa vida física. A Bíblia nos orienta quanto à nossa comida, como nós devemos comer. Você sabia disso? No Antigo Testamento, nós encontramos leis que falavam sobre alimentos que deveriam ser ingeridos e que alimentos que não deveriam ser ingeridos. Depois, lá no Novo Testamento, o Senhor Deus usa esses alimentos para mostrar que em Cristo agora não há mais alimento imundo ou alimento puro. Tudo foi purificado em Cristo Jesus. Deus ele usa isso para mostrar que agora aqueles que eram rejeitados pelos judeus, os gentios, as gentes, os povos, nós somos esses povos, irmãos, porque nós não somos judeus, agora nós podemos fazer parte das promessas de Deus através da fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mas veja uma orientação interessante quanto à comida, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Abra sua Bíblia lá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Veja o que a Bíblia diz aí. Ela diz assim, olha, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós, crentes, gostamos de comer, amém, irmãos? Ah, eu gosto, né? Estou dando estudo para um casalzinho aqui, não vou falar o nome, não vou, porque para preservá-los, né? Rapaz, e você chega lá, cada dia é uma surpresa. Lá em casa tem até briga. Pai, eu vou hoje, viu? Eu vou hoje, né? Tem até briga lá, rapaz, né? Você tem que ficar, não, vamos um de cada vez lá para não ser um peso, né? Mas, ah, o povo que gosta de comer, tá vendo? Os meninos já estão aprendendo cedo, dona Gilda, né? Que a vida em Cristo é comunhão, né? E como é bom, né, ter essa comunhão em Cristo, tá vendo, irmãos, né? Mas tudo tem que ser feito para a glória de Deus, né? A palavra também fala sobre a respeito, né, nos orienta a respeito da bebida, e nesse sentido, justamente sobre a bebida alcoólica. Lá em Efésios 5, 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós, como salvos em Cristo Jesus, nós precisamos tomar muito cuidado com relação à embriaguez, ao uso de bebidas alcoólicas. Nós vivemos numa sociedade aqui, irmãos, onde muitas pessoas estão escravos da bebida. Existem vários fatores aqui que eu poderia trazer aqui para os amados, mas, irmãos, a melhor opção quanto à bebida alcoólica é a abstinência de tal. É a abstinência. E nós, como crentes em Cristo Jesus, ao invés de procurarmos ser controlados por esse tipo de bebida, nós precisamos buscar ser controlados pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Ela também fala sobre o nosso comportamento. 1 Coríntios 10, 32 diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Ela está orientando com relação à nossa forma de agir, nossa forma de se comportar, seja em público, seja em casa, na família, sendo na igreja, no trabalho. Precisamos nos comportar de uma forma que não escandalize o nome do Senhor, que não desmoralize, que não envergonhe ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A Bíblia também diz, nos orienta quanto à imoralidade sexual. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vivemos em uma sociedade, irmãos, erotizada. As brincadeiras, as conversas, enfim. A gente sabe, a gente evidencia isso, que a sociedade está erotizada. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20. 1 Coríntios 6, 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para fornicação ou para imoralidades sexuais, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que, os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se com o corpo com ela? Porque diz, são dois uma carne. Mas o que ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da fornicação. Todo o pecado que o homem comete fora do corpo é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É interessante que lá na cidade de Corinto havia um templo dedicado a Afrodite. E Afrodite é conhecida como a deusa do amor. Mas não é o amor que nós estamos aprendendo aqui na igreja, que a Bíblia nos apresenta, mas é um amor depravado, um amor carnal, físico. E lá dentro desse templo, esse templo tinha inúmeras, eu estou com um número de 1000 aqui, prostitutas cultuais, onde o povo, para prestar culto a Afrodite, tinha relações ali com aquelas mulheres. Uma coisa deplorável mesmo, coisa terrível. O problema é que naquela cultura, irmão Jonas, os povos se convertiam, começava a frequentar a igreja, e eles precisavam entender que agora, como salvos em Cristo, eles precisavam manter uma vida de santidade. E muitas vezes a mentalidade deles ainda não havia mudado, em alguns casos, ali, em algumas pessoas. Inclusive, havia até imoralidade dentro da igreja, que Paulo, ao escrever a primeira carta, fala duramente contra eles, fala: exclui esse povo, esse casal daí, que está cometendo esse tipo de aberração aí dentro. Não tolerem, não consintam com esse tipo de pecado. Né? Então, a Bíblia fala que nós, como salvos em Cristo Jesus, irmãos, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós precisamos consagrar os nossos corpos também para serem usados para a glória de Deus. Né? As relações entre o casal, entre o homem e a mulher, são santos e devem ser realizados, mas dentro do matrimônio. Amém, meus irmãos? Qualquer coisa fora do matrimônio é contra Deus. Então, a Bíblia nos apresenta esses princípios com relação à nossa vida física, mas ela também fala alguns princípios com relação à nossa vida intelectual. Você sabia disso? A Bíblia nos orienta com relação à nossa vida intelectual. A Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós já falamos aqui que a imagem de Deus, ser a imagem e semelhança de Deus, não implica em uma imagem e semelhança física, mas sim uma imagem e semelhança moral, intelectual, espiritual. E dentre isso, e dentre elas, está lá a capacidade de escolha, a capacidade de ponderar entre o certo e o errado, de fazer escolhas e assim por diante. E para que nós tomemos decisões sábias, nós precisamos constantemente e diariamente meditar na palavra de Deus, para que não nos distraiamos com a futilidade e as vaidades da vida, mas foquemos em tudo que for honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável diante de Deus. É exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então, a Bíblia orienta até mesmo aquilo que você vai pensar, aquilo que você vai ocupar a sua mente. E tudo que for ocupar a sua mente tem que estar pautado e embasado na palavra de Deus. Amém, né, irmãos? Isso, a palavra de Deus, ela vai moldar nossa forma de pensar. Ela vai moldar nossa forma de enxergar o mundo, enxergar as coisas em nosso redor, para que nós possamos enxergar o mundo a partir da ótica do nosso Senhor. A Bíblia também nos orienta quanto à nossa vida sentimental. Na Bíblia nós encontramos muitas orientações de como devemos nos comportar diante de alguns sentimentos. Por exemplo, quando você estiver triste, sabe o que a Bíblia fala para você? Ou angustiado? Lá em Salmo 42:5, a Bíblia diz assim: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da tua face. Amém, irmãos? Se você está ansioso, 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mateus 6 também diz: ó, por que você está preocupado, ansioso, angustiado pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo que você vai vestir? Todas essas coisas, todo mundo se preocupa. mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, confia no Senhor. Está com medo? Salmo 42:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O que é uma fortaleza, irmãos? Fortaleza está no sentido, talvez, de dar forças, mas também num lugar de segurança, um lugar de refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E também a Bíblia nos orienta quanto à nossa alegria. Nós podemos nos alegrar com muita coisa, mas a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, pois ó vós justos, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então nós podemos ver aqui, irmãos, diante desses versículos que nós vimos, que a Bíblia nos orienta quanto até mesmo nossa vida sentimental, como nós devemos agir e nos portar diante dos sentimentos do nosso coração. É certo, irmãos, que a nossa vida não pode estar embasada sobre sentimentos, porque sentimentos são inconstantes, mas a nossa vida tem que ser ancorada na firme rocha da palavra de Deus. Amém? Segundo lugar, além de nos orientar sobre a nossa vida pessoal, nossa vida individual, a Bíblia também nos orienta quanto à nossa vida social. Ela é nosso guia para nós nos relacionarmos com as pessoas. E eu sei, irmãos, que há muitas pessoas que têm muita dificuldade em se relacionar. Têm muita dificuldade em manter uma vida social de forma saudável. E problemas de se relacionar com marido, filhos, pais, familiares, amigos, colegas de trabalho e assim por diante. Se você é uma pessoa que tem problemas de relacionar-se, deixa eu contar um segredo para você, mas vocês não falam para ninguém, não, tá? A Bíblia vai te ajudar, tá? A Bíblia te ajuda a se relacionar com pessoas, né? Dentro do lar, o que a Bíblia fala no nosso relacionamento dentro do lar? Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3:1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta, em temor, o enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje, de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco ou como vaso mais precioso, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que a palavra de Deus está nos ensinando? Mulheres, seja sujeita à autoridade dada a Deus pelo seu marido. E essa sujeição, nós já falamos várias vezes, é respeito. Simplesmente respeite seu marido. E os maridos, amem incondicionalmente suas esposas. Sua esposa, né, no singular, sua esposa, né? Em português, pega a peça na gente, né, gente? É sua esposa. Ame. E quando há amor e respeito no lar, irmãos, que harmonia que vai ter dentro do lar. Sempre procurando entender o outro, os porquês, né? Como o pastor Danilo falou aqui no encontro de casais, tendo um bom diálogo dentro do lar. Eu gostei demais daquela ilustração. Gente, vocês não sabem tanto que eu ri depois. Aqui até me segurei, mas depois em casa eu e a minha esposa conversando sobre, caiu na gargalhada. Né? Que normalmente, quando depois que quem estava aqui, estava aqui. Vocês ouviram a ilustração. Entrou os dois dentro do carro. Normalmente, o que ia acontecer? Ah, marido, que é isso? Fica dando confiança lá para aquela uma lá, né? Ei, não sei o que tem. Mas não, o que aconteceu foi que fechou a porta. Kkkk, tá podendo, hein, marido? Ah, eu gostei demais. Nossa, eu gostei demais. Mas é isso, irmãos. É aprendendo a ajudar um ao outro. E amar é isso, né? É dar suporte um ao outro, um ajudando ao outro, e juntos vivendo para a glória de Deus. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao capítulo 6, versículo 4, nós encontramos orientações também com relação ao relacionamento entre o marido e a mulher, entre pais e filhos, filhos e pais, e também até mesmo com relação ao trabalho. Os filhos têm que honrar os pais, os pais não irritar seus filhos e assim por diante. Então, dentro do lar, nós encontramos orientações quanto à nossa vida familiar. Se dentro da nossa casa está uma bagunça, é porque nós não estamos aplicando os princípios estabelecidos por Deus. Então, a gente precisa parar, ver o que está de errado, ver o que a Bíblia está dizendo e começar a viver de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Naquele livro Amor e Respeito, eu já falei aqui várias vezes também, existe o ciclo insano. O autor do livro vai falar sobre o ciclo insano. Quando não há amor para a parte do marido e não há respeito por parte da mulher, ah, irmãos, é um campo de batalha, definitivamente. Quando os dois chegam do trabalho, ou um dos chega do trabalho, na hora que ele abre a porta, ele já se prepara, ou ela, né? Já se preparam para a guerra, né? Como se tivesse os dois fardados, armados até os dentes, e pronto, vamos para a guerra, cheguei em casa. E não é assim, amém, né, irmãos? Então, que nós vivamos os princípios da palavra de Deus dentro do nosso lar. A Bíblia também vai falar sobre nosso relacionamento entre irmãos em Cristo. Como nós devemos agir diante dos irmãos? Em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 14, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, ser misericordioso, ser benigno, né, bondoso, humilde, manso, longânimo, ou seja, tardio em irar, suportando-vos uns aos outros, e aqui suportar não é tolerar, é dar suporte, perdoando-vos uns aos outros. Olha, irmãos, irmãos em Cristo têm que se perdoarem. Amém, irmãos? Não é só dentro de casa, não. Na igreja também os irmãos têm que perdoar um ao outro. Isso significa que uma hora ou outro, ou eu, ou qualquer um outro, vai falhar, porque a gente é pecador, né? Ou tem alguém perfeito aqui? Hã? Tem alguém perfeito? Não, talvez o Jean. Tem, não é não? É, irmã Sueli? Ixi, ela ainda falou com tanta convicção que não é perfeito. Não, estou brincando. Né? Nós não somos perfeitos, irmãos, nós somos falhos, nós estamos aprendendo. Amém, não, irmãos? Estamos aprendendo. E nesse aprendizado, nesse crescimento espiritual, faz parte o saber pedir perdão e o saber perdoar também. Isso é importante para a nossa vida e para a nossa saúde espiritual também. O texto ainda continua dizendo, né? E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Quer ter um bom relacionamento? Ame incondicionalmente. E uma vez eu ouvi um pastor falando, olha, a melhor maneira de demonstrar amor para o irmão não é dizendo para ele que você o ama, mas é orando pelo seu irmão. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. A Bíblia também vai falar, né? Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso aqui, irmãos, é um tapa na cara do nosso orgulho. Olha, você acha que se é alguma coisa, você não é nada. Você precisa colocar o outro superior a si. Então, mais importante do que as minhas prioridades, as minhas vontades, A vida do salvo é mais importante do que eu. É isso que a Bíblia está dizendo. O Beto é mais importante do que as minhas vontades. Então, se eu quero uma coisa, mas isso não é bom para o Beto, eu preciso rever meus conceitos e abrir mão para que o meu irmão seja abençoado. É isso que a Bíblia está dizendo. Rapaz, e tem gente que tem dificuldade com isso. Tem igreja que vai ter a reunião de negócio na igreja, né, para decidir alguma coisa, vai fazer a assembleia. E aí o que acontece é que é proposta alguma coisa e vamos dizer que a maioria ganhou e a pessoa que queria aquilo perdeu. Ixi, irmãos, tem casa aí que o irmão fica emburrado, para de ir na igreja um tempo, sabe? Não, porque não sei o que tem, tinha que ter feito, os irmãos não têm maturidade, não sei o que tem, papapá. Não, escolheu isso, a igreja tomou essa decisão depois de oração, então queremos crer que esta era a vontade de Deus e acima da minha vontade seja feita a vontade de Deus. Amém, né, irmãos? Isso chama maturidade, né? Eu não posso ficar emburrado com os outros. É lógico que se tem algum problema, chega e tenta resolver o problema. A Bíblia dá até o jeito de resolver os problemas. Né? Chega lá, conversa, não resolveu, chama um outro irmão, não resolveu, chama o pastor, não resolveu, aí a igreja precisa agir. Né? Então, precisa, irmãos, nós precisamos aplicar esses princípios, considerando o outro superior a nós mesmos. Isso é humildade, viu, irmãos? Reconhecer quem de fato nós somos e priorizar o irmão. Isso é maturidade, isso é humildade. Efésios 4:1 a 3 diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da perfeição. Eu já li o versículo, mas novamente aí para os irmãos, né, irmãos? Então, nosso relacionamento à Bíblia orienta, e nós, como crentes em Cristo, precisamos viver, deixar a Bíblia ser o nosso guia perfeito para as nossas vidas. A Bíblia também orienta sobre o nosso relacionamento com os perdidos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18, fala sobre o jugo desigual, que nós, crentes em Cristo, não podemos manter com ímpios, com pessoas que não conhecem Jesus, um jugo desigual. Jugo desigual, esse jugo, né, é aquela peça de madeira que antigamente eles colocavam na cabeça do boi, né, quando tinha dois boi ali puxando a carroça, né, eles colocavam o jugo no pescoço do boi para que eles pudessem puxar a carroça, para que eles pudessem puxar o arado, né, pudessem puxar equipamentos agrícolas. E sempre quando fosse usar, por exemplo, boi, tinha que ser dois boi. Não podia ser um boi e um cavalo, porque o jugo seria desigual. Isso na prática seria mais ou menos assim. O arado saía assim, desse jeito. Assim. Não ia dar muito certo aquilo ali, não. Então, Paulo, ele vai usar esse princípio da agricultura para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com as pessoas perdidas. Ele está falando, olha, não entre num jugo desigual com incrédulos. Esse princípio, ele pode ser aplicado em duas áreas da nossa vida. Primeiramente, casamento. O salvo em Cristo Jesus, nós temos aqui alguns jovens que precisam entender que a decisão do casamento é a decisão mais importante da sua vida depois de Jesus. Porque ele está decidindo com quem ele vai passar o resto da sua vida. Ele está escolhendo a pessoa que vai estar ali com ele nos dias bons e nos dias maus. Então, se ele não souber escolher, ele pode ter problema o resto da vida dele. Ou então até mesmo destruir seu casamento por causa de divórcio. Então, é uma decisão muito séria. Então, se o jovem quer ter ter sabedoria, ele precisa casar com alguém da mesma fé.
Você acabou de ouvir uma preciosa mensagem da Palavra de Deus. Convido você para sintonizar o seu rádio nesse mesmo horário, de segunda a sexta, para continuar aprendendo mais da Palavra de Deus. O programa Pérolas da Graça é o ministério da Igreja Batista Macedônia de Cássia e convido você para nos fazer uma visita. A Igreja Batista Macedônia está localizada na Avenida Amazonas, 492, no bairro São Gabriel, em Cássia, Minas Gerais. Nossos cultos são realizados aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18h30. Às quartas, às 19 horas e 30 minutos. Você será muito bem-vindo. Para mais informações, você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail ibmcassia@gmail.com ou pelas nossas redes sociais facebook.com/ibmcassiaoficial e instagram@ibmcassia. Muito obrigado por sua sintonia. Deus os abençoe grandemente e até o próximo programa Pérolas da Graça.